Salão Verde traz a repercussão negativa da licença para pesquisa de petróleo na foz do Rio Amazonas, às vésperas da primeira cúpula climática, exatamente na Amazônia. Ao contrário do que deveria acontecer para evitar mais aquecimento do planeta, a produção de combustíveis fósseis segue em alta no mundo. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro o petróleo na contramão da COP30.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
O IBAMA concedeu licença de operação para a Petrobras perfurar um poço exploratório em águas profundas de uma extensa área da chamada Margem Equatorial, entre o litoral do Amapá e do Rio Grande do Norte, extremamente rica em biodiversidade marinha. Segundo o IBAMA, a Petrobras conseguiu provar que a pesquisa será feita com plena segurança para o meio ambiente. A empresa terá de cumprir cerca de 30 condicionantes nessa fase de pesquisa, inclusive educação ambiental dos trabalhadores, monitoramento de impactos nas plataformas e embarcações e simulação para conter eventual vazamento de óleo. Se realmente encontrar petróleo e gás natural por lá, o que é muito provável, a Petrobras ainda vai precisar encarar outro procedimento de licenciamento ambiental para, aí sim, começar a extrair os produtos do subsolo. Esse primeiro poço de pesquisa fica em alto mar, a mais ou menos 175 quilômetros da costa do Amapá e a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Parece longe, né? Mas não é não. Principalmente diante das estimativas do Ministério de Minas e Energia de, no futuro, retirar até 1 milhão e 100 mil barris de petróleo por dia de uma região ecologicamente frágil. São previstos cerca de 300 bilhões de reais em investimentos e até 1 trilhão de reais de arrecadação nas próximas décadas. Em audiência na Câmara dos Deputados, o diretor do Departamento de Política de Exploração e Produção do Ministério de Minas e Energia, Carlos Agenor Cabral, afirmou que essa exploração é fundamental para manter a autossuficiência do Brasil em petróleo até 2040.
É o apelo que a gente faz, porque se nós não conseguimos desbravar as nossas novas fronteiras, o país vai voltar a ser importador de petróleo a partir de 2040. E o que é que nós precisamos para reverter essa curva? Gente, mais investimentos. Agora, investimentos centrados em novas fronteiras. Margem Equatorial, Pelotas.
Gerente de Política Industrial do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Pedro Allen também alertou sobre outros riscos caso o Brasil se torne um país importador de petróleo a partir de 2040.
Caso não encontremos novas reservas, nós enfrentaremos um problema fiscal muito pior do que o potencial problema de comércio exterior que se vislumbra. Então, temos que ter isso muito claro em mente também, trabalhando sempre com responsabilidade, com respeito às normas ambientais, com segurança operacional.
Analista da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Jorge Boeira, reforçou esses argumentos.
Existe uma discussão que é muito equivocada hoje dentro da sociedade, que petróleo e gás não faz parte da transição energética. As transições não ocorrem de um dia para o outro. Que é muito difícil você desmontar uma estrutura de produção e uso de energia de quase 100 milhões de barris por dia, de um dia para o outro.
Por outro lado, os ambientalistas estão revoltados com a licença do IBAMA para a Petrobras nessa margem equatorial que envolve a bacia da foz do Rio Amazonas. Ouça Juliano Bueno de Araújo, integrante do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente.
O movimento ambiental climático brasileiro está de luto. E eu ouço muito um comentário dizendo o Brasil precisa disso por causa da soberania energética. E a gente tem que aqui dizer alguns fatos técnicos. Nós exportamos hoje 40% de toda a nossa necessidade energética petrolífera. E, portanto, nós temos suficiência do petróleo. E que um dia foi dito que o dinheiro do pré-sal ia resolver a pobreza no país, ia resolver os problemas de saúde, os problemas de infraestrutura, que nós teríamos um fundo soberano esse que nunca existiu. E hoje, de novo, vamos fazer uma promessa dizendo que o dinheiro da indústria fóssil vai promover a tal da transição energética.
Juliano de Araújo também é diretor do Instituto Araiara, uma das 9 entidades que entraram com ação na justiça para tentar barrar a licença do IBAMA para a Petrobras. E não deixa de ser contraditória a permissão de pesquisa para provável futura exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, pertinho da COP30, a primeira conferência da ONU sobre mudança do clima a ser realizada na Amazônia agora em novembro. Desde a COP28, que rolou em Dubai, nos Emirados Árabes, se intensificou a negociação para reduzir a produção e o uso dos chamados combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural, os principais vilões do aquecimento global. Juliano cita outras notícias do Brasil que vão na contramão desse compromisso.
Exploração autorizada da Foz do Amazonas. Temos também os 50 bilhões de reais para o subsídio da queima do carvão mineral pela indústria da energia elétrica da região sul brasileira. Tem leilão da terceira oferta de petróleo do pré-sal. Nós temos que estar de luto. Nós estamos virando o quarto maior exportador de CO2 e metano do mundo.
O deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, é um dos parlamentares que tem sempre denunciado o avanço dos combustíveis fósseis no Brasil e no mundo.
Os investimentos da produção de petróleo no mundo estão aumentando exponencialmente. Os Estados Unidos, Arábia Saudita, que é a região produtora, todos aumentaram. Olha a encrenca que nós estamos passando. Precisamos de investimentos, energias alternativas, sim. Ela que tem que ser exponencial.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Salão Verde mostra o petróleo na contramão da COP30. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já teve que dar explicações sobre o tema mesmo antes da licença oficial do Ibama. Durante a pré-COP30 realizada em Brasília, em outubro, ela foi questionada por jornalistas e deu uma resposta bem extensa. Confira os principais trechos. Inicialmente, Marina Silva falou sobre o peso das emissões de gases de efeito estufa e de algumas metas e compromissos para controlá-las.
O principal problema das emissões de CO2 que levam ao aumento da temperatura da Terra. Desmatamento representa algo em torno de 10% das emissões globais, 75% vem de emissão de carvão, petróleo e gás. O Brasil tem uma vantagem. Nós somos o único país que já tem uma meta de zerar seu desmatamento até 2030 e com resultados que têm sido altamente relevantes e um compromisso de zerar as emissões de CO2 até 2050. Nós temos uma NDC ambiciosa entre 59% e 67% de redução até 2035. Nós temos um plano clima de redução de emissão para todos os setores e para todos os gases.
Marina Silva relembra agora o que se avançou em termos de acordo internacional para a substituição gradual dos combustíveis fósseis como petróleo, carvão e gás natural por outras fontes menos poluentes. Como a gente disse há pouco, o debate avançou durante a COP28, realizada em 2023 nos Emirados Árabes Unidos.
Esse debate foi decidido lá em Dubai da seguinte forma. É preciso que países desenvolvidos liderem essa corrida, tanto produtores quanto consumidores de combustível fóssil e países em desenvolvimento venham em seguida. O Brasil é um país em desenvolvimento, mas é um país produtor de petróleo, com uma vantagem comparativa. Já temos 45% da nossa matriz energética limpa, 90% da matriz elétrica limpa e temos alternativas não só para resolver nossos problemas, mas para ajudar na transição energética de outros países, além de sermos, com certeza, um dos melhores endereços para investimentos verdes no mundo.
A ministra do Meio Ambiente encara as polêmicas da possível exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas.
Em relação à margem equatorial, o Ibama não decide sobre os aspectos de oportunidade e conveniência de explorar ou não petróleo. O Ibama decide se há viabilidade ambiental nos procedimentos para a exploração. É assim em relação à margem equatorial, à bacia de Campos ou qualquer outra bacia de exploração de petróleo. No caso da foz do Amazonas, o que está sendo feito é uma licença para prospecção de petróleo, para verificar a quantidade, a qualidade ou até mesmo se tem ou não tem petróleo na foz do Amazonas. É uma bacia complexa, com poucos estudos. E o que está sendo feito para o processo de exploração é a forte recomendação de que seja feita uma avaliação ambiental para a área sedimentar. 19 blocos foram leiloados para, se tiver petróleo em quantidade de qualidade após essa prospecção, terá que passar pelo processo da avaliação ambiental para a área sedimentar.
Por fim, Marina Silva fala do ritmo da transição energética no Brasil rumo a combustíveis menos poluentes. Ela vai citar o papel do CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, integrado por vários ministros, inclusive os de Meio Ambiente, Minas e Energia, Ciência e Tecnologia, além de representantes dos estados, da sociedade civil e das universidades.
O nosso mapa do caminho para longe ou para o fim de combustível fóssil é um debate que acontecerá dentro do CNPE. O Brasil, sim, é um país que se esforça. Obviamente que todos nós vivemos contradições e essas contradições estão sendo manejadas. Mas eu vou me ater aqui às palavras do presidente Lula na cúpula em Dubai. É preciso sair da dependência do uso de combustível fóssil e isso é possível fazendo com que as empresas que hoje exploram petróleo, aí sou eu falando, em vez de ser apenas empresas de exploração de petróleo, se transformem em empresas de produção de energia e deslocando cada vez mais as suas atividades para a geração de energia do sol, energia da biomassa, do vento, da água e produção de hidrogênio verde.
Salão Verde.
Salão Verde mostra o petróleo na contramão da COP30. Pertinho do início da cúpula climática de Belém, o IBAMA autorizou a Petrobras a pesquisar petróleo e gás natural na margem equatorial, que engloba a bacia da Foz do Rio Amazonas, uma área ambientalmente frágil e rica em biodiversidade. Obviamente, os ambientalistas chiaram bastante. Mesmo fazendo parte da base governista, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, criticou a medida e disse esperar que a COP30 gere pressão para reverter os riscos à Foz do Rio Amazonas.
O atual governo, ele é de uma frente amplíssima que acaba incorporando desenvolvimentistas a qualquer preço e ambientalistas acuados. Somos nós aqui. Eu insiro essa política do petróleo dentro dessas contradições profundas do governo. Temos que questionar, cobrar, e a COP e tudo que gira em torno dela são oportunidades para isso.
Na mesma linha, o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, aposta na mobilização da sociedade civil para conter os desafios impostos à cúpula climática de Belém.
Queria não ficar no baixo astral da aprovação da exploração do petróleo. Então eu tenho muita expectativa do simbolismo que representa acontecer na Amazônia, que ela pode produzir para fazer valer as condições para que a agenda do enfrentamento da crise climática seja aplicada.
Mas também teve quem comemorasse a licença do IBAMA para a Petrobras. O deputado Pedro Lucas Fernandes, do União do Maranhão, é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Exploração de Petróleo na margem equatorial do Brasil. Ele agradeceu o empenho do presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, e já projeta novas licenças ambientais na região.
Uma perspectiva muito grande de geração de empregos, de aumento do PIB, de oportunidades, faz com que a gente crê que as outras bacias, a Maranhão-Pará e a bacia dos Barreirinhas também possam ter a licença concedida. Uma girada de chave para a nossa economia. Gostaria de fazer um registro parabenizando o presidente Davi Alcolumbre, que foi um lutador dessa pauta aqui no Congresso Nacional.
A gente encerra o programa com a sugestão da coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, para a transformação ecológica da Petrobras.
Um novo planejamento estratégico da Petrobras em que ela não perca valor de mercado nem sua importância para o país e que aproveite sua expertise técnica para virar realmente uma empresa de energia com um cronograma para substituição de investimento. Isso gera mais empregos. Se isso se espalhar pelo Brasil como uma campanha, nós conseguiremos avanços aí na repactuação do planejamento estratégico da empresa.
O petróleo na contramão da COP30 foi o tema desse Salão Verde, com produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker. Edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Está tudo disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.